para mostrar o descaso, certo? Que as pessoas fazem com as pessoas pobres desse país. Eu tenho certeza, se fosse Esplanada, eu tenho certeza, se fosse Jardim Apolo, que tivesse sofrido qualquer tipo de catástrofe, estava toda a prefeitura, estava todo o governo do estado querendo ajudar rico. Agora, quando é pobre, infelizmente é isso. Agora, a minha história está aqui, ô Luiz, e eu queria passar para você depois ler, porque eu acho que quando a gente fala as coisas, a gente tem que ter certeza que está falando. Eu sou um cara trabalhador, 35 anos de carteira fechada, certo? E não sou nenhum parasita, certo? Parasita, você sabe muito bem o que é e não sou eu, tá bom? Muito obrigado e bom dia.
Maria Laura da Silva de Souza. Hein?
O casal, a Maria Laura e o Davi, o David, que é. Eles podem, quem sabe, sentar juntos. Presidente, já que são companheiros, marido e mulher, se Vossa Excelência achar adequado.
Senhor presidente, eu, apesar de ter sido desrespeitado por esse senhor que está aqui ao meu lado, eu fui desrespeitado por esse senhor que está aqui ao meu lado. Ele me disse o seguinte, eu perguntei ao depoente, Marrom, aonde ele trabalhava. Fui interrompido de uma maneira mal educada, desrespeitosa, pela pessoa que está ao meu lado. Perguntou para mim, onde é que o senhor trabalha? Eu falei, eu trabalho aqui no Senado. Ele disse, mas eu quero dizer ao senhor o seguinte, o senhor trabalha muito pouco para o que o senhor ganha. E esse senhor que está aqui, mas eu não sei quem é. Quer dizer, a gente vem aqui para desrespeitar um senador. Esse é o ambiente que se cria nessa Comissão de Direitos Humanos. Né? Eu queria fazer algumas perguntas ao depoente, porque me interessa saber a origem do movimento e algumas coisas que dizem respeito ao incidente propriamente dito. Agora, não estou aqui para ser desrespeitado por ninguém. Né? Não estou aqui para ser desrespeitado por ninguém. E peço a Vossa Excelência, senhor presidente, né, que restabeleça, que tome satisfações, né, desse senhor que está aqui ao meu lado e que se dirigiu a mim de uma maneira absolutamente inaceitável. Absolutamente inaceitável.
Senador, se o senhor me permitir.
Sua Excelência, não tá.
Senadora Luiz, não é o meu porta-voz.
Sua Excelência não está na lista dos convidados. Recebemos muito bem, mas não pode desrespeitar o senador.
Sem dúvida nenhuma. Até agora nós fomos desrespeitados pelo senador Pedro Simão. Então, se o senhor me permitir, na ordem que o senhor decidi, eu queria fazer uso da palavra. Eu sou presidente nacional do PSTU, nós já fomos achincalhados aqui duas vezes pelo senador, estamos aguardando com toda a paciência, mas eu queria depois fazer uso da palavra.
Senhor presidente, pela ordem, eu só gostaria de saber a metodologia. Nós vamos poder fazer perguntas para os convidados, depois que todos foram ouvidos?
O tempo está avançando, eu faria um apelo no sentido de que fôssemos mais, um pouco mais rápido, para nós termos a gentileza que as pessoas possam falar. Então, o apelo é um pouco de rapidez.
Esse, em vez de esclarecido uma questão pelo depoente anterior, é importante.
Eu vou abrir.
Que é o líder do movimento. Queria...
Eu concordo, senhor presidente, acho que não há prejuízo. Será oportuno que o senador Aloysio possa fazer perguntas.
Só que nós não podemos ouvir um e fazer perguntas.
Claro.
Então, vamos ouvir uma meia dúzia.
Tá bem, depois fazer.
Depois a gente faz a pergunta. Se okay. Nós ouvir um e abrir para o debate, nós não saímos de segundo.
Tudo bem.
Então, eu acho que vão ouvir alguns.
Alguns e depois, daí faz as perguntas.
Quando os colegas chegarem, que podemos fazer. A Vossa Excelência já está inscrito para ser o primeiro a fazer as indagações. E Vossa Excelência é o segundo. Pode falar.
Bom dia a todos. Eu era moradora do Pinheirinho, infelizmente. Houve a desocupação, isso não é segredo para nenhum país. O segredo é o seguinte: a mídia publicou que foi uma desocupação com sucesso, que foi passiva. Só que o fato de uma enorme terra naquele tamanho, com a quantidade de moradores, se fosse um sucesso com muita passividade, não teria destruído o acampamento em questão de horas. Então, por aí, todo mundo já se vê que não foi nada de desocupação passiva. Então, tal é que fomos despertados por volta de 5:30 da manhã, naquele domingo. Ao sair de casa, somente com a roupa do corpo e o nosso bebê de 11 meses, saímos da nossa casa escorraçados, sem valor nenhum de nada, com direito a nem olhar para trás. Fomos enganados. O que falaram para nós, saiam, saiam, saiam. Vão para o acampamento, para o centro esportivo, que lá vocês vão ter toda assistência. Toda assistência essa que estamos até hoje esperando. Fomos para a tenda, como era tão cedo, a quadra estava fechada. Então a população, a comunidade começou a sair de dentro do acampamento em direção às tendas, a tenda fechada, as ruas começaram a ficar movimentadas com muito tumulto, a população querendo se esconder das balas de borracha que estava no chão e do alto as bombas que o helicóptero jogava. Então, a população não sabia como fazer para se socorrer, para se proteger. E pessoas subiam, pessoas desciam, clamando socorro por todas as misericórdias. E, infelizmente, quando fomos para a quadra, chegamos lá, estava um tumulto só. Não sabíamos se era tiros de borracha, se era bala, o que, que acontecia. Mas, como eu estava com muita atenção para ver se o portão da quadra ia abrir, para a gente entrar logo para dentro da quadra, pensando que lá fosse o refúgio, onde fomos surpreendidos com as guardas, com armas em punho, disparando balas de verdade na direção da população. A bala seria para mim, porque eu estava na frente e eu vi quando o guarda tirou a arma e apontou na minha direção. Seria na distância que ele estava, para a distância que eu estava, ele tinha apontado aqui na minha nuca. E eu saí correndo e gritando para ele e mais quatro vizinhos que estavam. Gente, vamos correr, porque eles vão disparar. Quando eu fechei a boca, ele me empurrou e caiu. Quando eu olhei para trás para puxar ele, não deu mais tempo. Ele já estava atingido. E eu corri também, porque na hora que eu fui puxar ele, eu vi que o guarda veio na direção disparando ainda mais balas. Então, o chão, se fosse bala de borracha, o asfalto não tinha ficado perfurado. A parede de frente às quadras não tinha ficado perfurada. E pelo pouco conhecimento que eu tenho, eu creio que não foi só uma bala. E, invisivelmente, não foi bala de borracha. Se fosse bala de borracha, ele não teria ficado 17 dias no hospital, estar com sequelas. E a situação, por enquanto, é essa. Muito triste, muito dolorosa. Todos sabemos que a terra não era nossa, mas ninguém nunca se negou a pagar, a fazer o que fosse necessário. E por que esperaram tanto tempo? Depois de 8 anos que vieram fazer isso. E não foi uma desocupação. Na verdade, os profissionais que foram para aquela área foram para exterminar, foram para massacrar e foram para escorraçar realmente o que aconteceu. É isso, minha experiência.
Bom dia a todos. Foi eu que levei o tiro.
Uma palavra, Vossa Excelência. Posso falar?
Para o senador Aloysio Nunes ficar ciente do que aconteceu, está aqui o laudo médico, doutor Rogério, certo? Estou com 7 sequelas na raiz do nervo, da perna esquerda. Tenho um exame para fazer profundo, que se chama eletroneuromiografia. É muito dolorido. O exame consta aí e fala que é bala lental, né, para o senhor ficar ciente. Então não era bala de borracha, era bala de verdade. E que eu recebi e fiquei 17 dias passando sofrimento no hospital. Eu não desejo isso para ninguém, para nenhum ser humano. Primeiro perder uma casa e depois levar um tiro que poderia ficar paraplégico.
Quem foi que atirou?
Guarda municipal. Isso.
Não foi bem?
Não. Isso aí eu afirmo para o senhor, quantas vezes o senhor quiser, ou outras pessoas também afirmam, o guarda municipal. E, mas o APM também fez coisas feias lá com o senhor Ivo. Eu sou testemunha, ela também é testemunha. Ele está na UTI, no mesmo hospital que eu estava. A situação dele é muito séria. A minha, eu estou respirando, estou vivo, graças a Deus. Estou andando, mas com dificuldade. Mas a dele é pior. Está internado até hoje.
Poderia mostrar...
Poderia.
Onde foi o tiro, por favor? Pode mostrar...
Licença.
Se a Maria Laura puder levantar a camisa dele e mostrar, por favor. Presidente Pedro, eu pedi para mostrar a ferida, por favor. Levante de novo a camisa, senador presidente Pedro Simão, poder ver. E, presidente, eu pediria a gentileza de ambos, por serem vizinhos do senhor Ivo. O senhor Ivo é pessoa de idade, acho que próxima de 80 anos, ou 70 e tantos, que foi agredido. Eu vou pedir ao David, que viu, porque foi agredido por policiais militares.
Isso.
Este é aquele senhor que está no hospital, no mesmo que você ficou, e que o senhor ficou, e que foi dado como tendo um AVC. O próprio prefeito, eu estava ao lado dele quando ele recebeu a notícia e falou: ah, foi AVC, não foi a polícia. Mas eu pediria, portanto, a ambos que testemunharam, que digam o que aconteceu com o senhor Ivo. Se souber o sobrenome dele, agradeço também.
Não sei o sobrenome, só sei...
Ivo Teles dos Santos.
Ivo Neves Santos.
Teles dos Santos.
Obrigado, senhor Nolão. Então, foi isso que ocorreu.
O que ocorreu? Descreva o que ocorreu.
O seu Ivo? É. Antes de eu levar o tiro, eu vi o seu Ivo estava sem camisa, descalço, atordoado. Tiraram ele da casa dele, conseguiram. E aí eu acho que ele estava tão atordoado que ele queria voltar para pegar algum pertence, algum documento, não sei. E eu pedi a ele: fica aqui, seu Ivo, não vai, porque eles vão espancar o senhor. E aí ele foi em direção ao pessoal do choque. E aí foi que quando um oficial que não estava com os equipamentos do choque, deu uma rasteira nele e começou a espancar ele com cacetete. Nós vimos isso, eu e minha esposa. Entendeu? Eu não estou aqui para aumentar nem diminuir. Eu estou aqui para falar a verdade, para todo mundo ouvir o que aconteceu, né? E ele foi muito, levou muito tiro, levou muita porrada e está internado. Está internado até hoje na UTI, no mesmo hospital que eu estava. E o outro cidadão lá foi atropelado por uma mulher devido à bomba de efeito moral que jogaram dentro do carro dela. Vinha passando que não tinha nada a ver com a história, foi atropelado e chegou a óbito. Ele estava no quarto antes do meu. Entendeu? E aí foi isso que aconteceu.
O nome desse senhor que faleceu, Antônio Dutra Santana.
É, isso, exato. É isso mesmo. Chegou a óbito.
O que eu faço agora?
Quem sabe possamos ouvir, senhor presidente, o senhor Paulo Maldos, porque ele poderá não apenas falar das preocupações que o governo federal teve, inclusive em procurar uma solução para o problema, mas também porque ele esteve lá no dia da reintegração e procurou dialogar com as autoridades policiais, e também porque, para que ele possa nos transmitir que preocupações tem hoje o governo com vistas à solução do problema. Porque é claro que isso será importante no diálogo tanto com o governo estadual quanto com o prefeito Eduardo Cury. Então, eu sugiro que ele possa ser chamado.
Então, Vossa Excelência está sugerindo que agora somos as autoridades.
Certo.
Seria o senhor Paulo Roberto Martins
Maldos,
secretário nacional da articulação. Depois seria a senhora Inês Magalhães, secretária nacional de habitação. Senador, concorda? Então, com a palavra o senhor Maldos.
Com todo respeito, gostaria de proceder uma inversão, se a doutora Inês Magalhães pudesse proceder, que ela pode contextualizar a história desde 2004, a participação do governo federal.
Ótimo, que eu não tinha visto ainda a chegada da senhora Inês Magalhães. Então, acho que ambos...
Vossa Excelência que acha que é mais interessante ela falar primeiro?
Sim, inverter.
Uma questão de gentileza, porque como Vossa Excelência é do governo e as mulheres mandam no governo, Vossa Excelência que ela fala primeiro.
Apenas para um contexto
melhor contextualizado. Eu peço gentileza.
Podem ir os dois à mesa, senhor presidente.
Para que os dois venham na mesa, exatamente. E a senhora, por gentileza, fale em primeiro lugar.
E pediria, sobretudo, que não apenas contasse o que aconteceu desde 2004 até agora, mas os possíveis encaminhamentos de soluções, que obviamente dependem também da ação do governo estadual e municipal. Muito obrigado.
Bom, qual tenha sido o motivo, eu agradeço a deferência aí para fazer uso da palavra. Agradeço, em nome do ministro das Cidades, o convite. Cumprimento o senador Pedro Simão, a todos da comissão. E, bom, na verdade, eu acho que o caso Pinheirinho certamente será objeto de debate, né? Esse é um deles, mas ele será objeto de inúmeros debates em todos os aspectos em que ele merece, né? Seja no aspecto de como é que nós vamos lidar com o limite do direito à propriedade versus o direito à moradia. Acho que esse é um debate que esta casa certamente, né, o senador Aloysio Nunes colocou um aspecto importante, deve ser objeto dessa casa, assim como as condicionalidades que nós teremos que certamente regular para que uma ordem judicial seja cumprida, assim como ao atendimento das famílias quando da ocorrência ou quando da determinação do cumprimento dessa ordem judicial. Eu vou me ater a um dos aspectos somente, que é a participação do Ministério das Cidades na construção, na tentativa de uma construção pacífica deste conflito, né? Na verdade, nós acompanhamos esse conflito desde 2005, né? E já naquele momento, ao que hoje é relatora internacional do direito à moradia, a professora Raquel Ronick, fazia as primeiras tratativas no sentido da construção de uma solução para o caso Pinheirinho, com a equipe municipal no primeiro momento, depois, já no ano seguinte, com inclusive com a participação de vereadores, considerando que aquela área era uma área que demandava alteração do zoneamento caso se optasse pela solução da regularização fundiária, da urbanização daquela área. Eu acho que uma das questões importantes, né, para a gente também entender a participação do governo do nível federal neste episódio é ressaltar, né, que a política nacional de habitação deste país se dá por meio de uma cooperação federativa, onde o governo federal repassa recursos ao Estado e ou aos estados ou ao município para a materialização dessa política, né? Mesmo, principalmente quando você trata de urbanização de os assentamentos precários, né? O governo federal não faz essa ação diretamente. Ainda que, mesmo que o governo federal não faça a desapropriação, ele aceita, sim, na composição dos recursos que repassa aos estados e municípios, o valor do terreno como um dos componentes que constituem esses valores.